Thank you, brother.
Bless you, brother.
Lord bless you.
Obrigado, irmão Neville. O Senhor o abençoe. É sem dúvida um privilégio estar aqui esta noite. Estou tão alegre de que Deus nos tenha permitido fazê-lo. Eu me sinto um pouco tímido perante câmeras. Eu gosto. Pode tirá-las. Não tem problema. Eu as fico observando. Estou consciente delas e não tem problema. Não tem problema. Agora está um pouco quente. Tivemos duas tremendas mensagens do Senhor. E agora eu pensei, esta noite, vendo que muitos dos meus amigos que estão aqui têm de dirigir por longas distâncias, alguns deles até Kentucky. Vejo o irmão Welch Evans e sua família aqui de Tifton, Georgia. Encontrei-me com pessoas aqui da Califórnia. Há alguns aqui da Alemanha e de diversos lugares, vindo até este lugarzinho para servir ao Senhor. E vejo a irmã Nellie Cox. Creio que sua sogra e os demais estão aqui, os quais percorrerão muitas milhas esta noite, retornando para Kentucky, para Georgia, lá para o Tennessee, para o Ohio, meus amigos aqui. Um amigo aqui, o irmão Ted Dudley, lá de Phoenix, Arizona. Há muitos deles aqui, outros, se tão somente pudesse citar seus nomes, estão vindo aqui para visitar-nos hoje. Não consegui nem tocar nas mãos de 90% deles. Vejo meus amigos de Chicago e simplesmente de todos os lados. Quantas pessoas que estão aqui são de fora? Levantem as mãos. 90% da audiência agora é formada de diversos amigos de diversas igrejas ao redor do país. Eu preguei por longo tempo esta manhã. Orei pelos enfermos até 1:30, de modo que fiquei um pouquinho rouco. E tenho de pregar um pouco para, por assim dizer, engatar no que chamamos segunda marcha antes. Ali está o irmão Lee Vail. Não consegui fazer mais do que apertar sua mão. Um dos meus associados. Igreja Batista, Ohio. É você, Ben? Ainda não havia ouvido o irmão dizer amém, ou eu o haveria reconhecido. Todos conhecem o irmão Ben. E sei que ele está fora da cidade, de modo que não sei exatamente de onde o irmão está vindo agora, irmão Ben. Borden, Indiana. Estamos tão alegres por ter cada um de vocês aqui. E agora, não vou segurá-los por muito tempo por causa das tremendas milhas que vocês têm de dirigir. Desejaria poder levar cada um de vocês comigo para casa esta noite. Falo isso de coração. Tenho de partir por volta das 3 e 4 horas da manhã, e eu desejaria poder levar vocês comigo. Vejo meu amigo aqui de Arkansas, sua esposa. O irmão não é aquele homem que estávamos, a quem o Senhor falou e disse estas coisas aqui a outra noite? Achei que fosse. Simplesmente à medida que olho em volta, vejo novos e velhos amigos. Assim, Deus conhece as intenções do meu coração, que eu gostaria de vir vê-los e levá-los para casa comigo e termos um bom bate-papo. Mas um dia faremos isso, onde não teremos de dizer, temos de nos apressar, temos de apanhar as crianças, alguém está enfermo. Tudo isso estará terminado, então, naquele grande dia. Espero que nos encontremos muitas vezes mais. Agora, é minha intenção, enquanto estou esperando no Senhor agora, para encontrar minha direção. Agora, terça-feira, vou necessitar de oração mais do que em toda a minha vida. Vou pedir-lhes que orem por mim. Eu necessitarei de suas orações. Não deixem de orar por mim. Pelo desenrolar dos acontecimentos terça-feira, poderá significar uma grande coisa para mim, e para a igreja, e para a causa de Cristo. Assim, não deixem de orar por mim. Agora, então, até que eu encontre exatamente a direção a seguir e o que fazer, estou esperando no Senhor. Durante esse tempo, estarei nas proximidades do tabernáculo aqui, chegando e saindo, pregando, orando pelos enfermos, fazendo tudo o que puder fazer. Queremos algum dia, se o governo não nos impedir, queremos construir uma igreja aqui, uma bonita igreja onde possamos ter capacidade de acomodação, um piso principal e uma galeria e assim por diante. De modo que será uma igreja muito bonita, com ar-condicionado, de modo que as pessoas possam se sentar confortavelmente, ouvir aos cultos, se nos deixarem fazê-lo. Esperamos que sim. Agora, orem por nós. E agora, esta noite, vamos abordar o tema que prometi esta manhã, o Senhor querendo, para falar esta noite. E vai ser mais ou menos ensinando por causa da voz. Quero falar esta noite sobre cinco identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo. Cinco vindicações definidas da verdadeira igreja, ou identificações, melhor dizendo, da verdadeira igreja. Agora, antes de abordarmos este grande e poderoso tema, vou pedir uma palavra de oração. Vou pedir ao nosso pastor, irmão Neville, que venha e ofereça oração quanto à palavra de Deus, enquanto abrimos todos nós em São Mateus, capítulo 16, versículo 18, para começar. São Mateus 16, 18, enquanto o irmão Neville está vindo para a oração de consolação.
Will seem nothing as long as we're able to hold thy hand and walk through with thee.
Truly, Lord.
We pray, Lord, that thou would give us a deep-seated compassion one for the other, knowing that whilst one is in the deepness of trial and the hardness of testing, that we too one of these days shall go through like circumstances. God, give us the Spirit of Jesus in us till we feel for each other, enough until there will be unity between us, until we can serve thee together.
Yes.
Father, we thank thee tonight for this another privilege that's granted to us to be able to sit under the teaching of thy servant whom thou didst ordain, whom thou didst elect to this position, whom thou didst see fit to allow us to have the privilege of being in under the very benefits of this ministry. Bless him and us both with this ministry that he has upon him.
Yes.
Father, we pray that as these days that are approaching in the coming week, when we would call upon thee now in this intercessory manner, saying within our hearts that God, since you told us that whatever things we say, it shall be even as we speak it, if we will but believe and trust and obey thee. Therefore, Lord, these ensuing days, which are to be the testing upon my brother and our brother and thy servant, O God, we commend him to thee richly in the name of the Lord Jesus, and pray that thou shalt enshroud him with a heavenly protection and benediction that he has never known before.
You, Lord.
My God, we pray that thou stifle every intellectual power that shall rise.
Grant it, Lord.
To try to dissuade or try to turn aside. May his mouth be opened with words of wisdom when there is any opportunity to speak.
Yes, Lord.
For, Lord, we thank thee, our God, that thou hast made a provision for all of thy servants through the ages.
Yes.
And the Holy Ghost has been adequate to furnish the oration that would stand in the presence of learned and intelligent men.
Yes, Lord.
We ask thee, our Father, to let us walk humbly and softly before thee, O Lord Jesus. Only let us do thy will and feel thy presence. Be with us now, and O God, we pray that thou perfect praise on the inside of us until it will come forth not of force, but praise will come forth from us with anointing.
Oh, God.
Oh, my Lord, tonight finish this wonderful day in which thou hast come and hast healed the sick and hast redeemed the lost and hast been with us to sanctify the hearts of the impure.
Yes.
Now, Lord, tonight take over in this service and bless our brother's throat. And bless the word as it flows forth. May we have receptive hearts and minds. And oh God, now accept our praise for it in Jesus' name. Amen and amen.
Thank amen.
Amém. Isso está no volume máximo que consegue alcançar? Está no máximo? Está no máximo? Este é o microfone certo? Vocês conseguem me ouvir bem? Aí atrás, conseguem me ouvir bem? Muito bem, ótimo. Desejo ler agora no livro de Mateus, capítulo 16 e versículo 18. Começarei no versículo 17.
E Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona.
E Jesus, respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à sua palavra. A palavra igreja, cada um destes temas que escolhi esta noite para sobre eles tentar falar para vocês, um é, o que é a igreja? Quem a instituiu? Qual é a sua mensagem? Como nos tornamos membros dela? E podemos chegar ao céu sem ser membros dela? Agora, cada um desses textos poderia levar horas esquadrinhando, mas gostaria apenas de falar de alguns pontos fundamentais, sem me aprofundar muito, para mostrar o que é a verdadeira igreja. E agora, quero que usem suas Bíblias. Agora, em primeiro lugar, a palavra igreja, propriamente dita, significa os chamados para fora. Agora, Israel não era a igreja de Deus enquanto estava no Egito. Eles eram o povo de Deus. E então, quando Deus os chamou para fora do Egito, eles se tornaram a igreja de Deus, porque foram os chamados para fora. Agora, isso ainda permanece a mesma coisa hoje. A palavra igreja significa os chamados para fora, aqueles que foram chamados para fora, separados, feitos diferentes. Agora, no Antigo Testamento, a igreja conhecida era chamada o Reino de Deus. O Reino de Deus. Agora, estou tomando isso da cronologia da Bíblia. No Antigo Testamento, a igreja era chamada o Reino de Deus. Em outras palavras, Deus é um rei e a igreja é seu domínio. O Reino de Deus, Antigo Testamento.
No Novo Testamento, é chamado o Messianic Empire.
No Novo Testamento, ela é chamada o Império Messiânico. Oh, eu gosto disso. Messiânico. Em outras palavras, o Império do Messias, onde o Messias governa e reina. Sem barreiras denominacionais nem nada, o Messias governa em seu império. Esse não é um maravilhoso pensamento? Império Messiânico. A igreja não é uma organização. A igreja não é um ajuntamento de pessoas. A igreja é o povo de Deus que foi chamado para fora do mundo para servir em outro reino.
A few months ago, wife and I were going to the shopping center.
Isto é digno de nota. Há alguns meses, a esposa e eu estávamos indo ao shopping center e encontramos uma coisa estranha. Havia uma mulher na rua que estava de saia. Ah, vocês não creriam nisto, mas de fato encontramos uma. E a esposa me disse, bem, olhe para isso. Eu disse, ela deve ser cristã. Ela é tão diferente. É uma vergonha. Então se levantou a questão. Por que é, Bill, que nós, como cristãos, e esta fé em que cremos, por que é que constrangemos nossas mulheres a usar vestidos, a atuar dessa maneira? Não fazem assim as pessoas das outras igrejas? Usam roupas assim, as roupas imorais, e por que é? Não se poderia dizer que são imorais. Eu disse, isso é verdade, não posso julgar ninguém, mas ao vê-las, por seus frutos são conhecidas. Elas podem de fato não cometer o crime, mas sobre elas está um espírito que as está impelindo à imoralidade. Agora Jesus disse, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Agora, quando esse pecador tiver de responder por cometer adultério, quem será a culpada? A mulher que se apresentou a isto. Você pode ser tão pura quanto um lírio, no que concerne à virtude. Mas se você se apresentou diante das pessoas de uma maneira imoral, ainda que seja inocente do ato, você fez com que um homem pensasse mal de você, quando é culpa sua. Jesus disse que você será culpada de cometer adultério, e uma adúltera nunca entrará no céu. Mas enquanto viajo ao redor do mundo, constato que cada nação tem seu próprio espírito, e todas as nações são controladas pelo diabo. Todos os governos são regidos pelo diabo. A Bíblia diz assim, eles lutam, guerreiam e guerrearão até que Jesus venha. E então ele instituirá um reino onde não haverá guerras. Mas Satanás disse que todos os reinos do mundo são dele, e ele faria com eles o que quisesse, perante o próprio Jesus Cristo. E eles são todos instrumentos de Satanás, reinos de Satanás. Satanás disse a Jesus, eu os darei a ti, se prostrado me adorares. Jesus sabia que ia herdá-los no milênio, de modo que disse, vai-te, Satanás. Ele sabia que Deus lhe daria todos os reinos, e eles seriam seus, e todos eles serão um reino. Quando você vai à Alemanha, encontra-se um espírito alemão. Quando você vai à Inglaterra, encontra-se um espírito inglês. Quando você vai à Suécia, encontra-se um espírito sueco. Quando se vai à França, encontra-se um espírito francês. Quando se vem à América, encontra-se um espírito americano. Eu fiz uma parada em Santo Ângelo, em Roma, faz algum tempo, e desejava ver as catacumbas. E para minha surpresa e como reprovação como americano, diante do portão das catacumbas por onde se entra, estava escrito... Para as mulheres americanas, por favor, vistam-se em honra aos mortos antes de entrar aqui. Quando uma nação decai a esse ponto, é terrível quando chegamos a esse ponto. Assim vejam, porque uma vez eu perguntei a uma mulher, você é cristã? Ela disse, sou americana, naturalmente que sou. Isso não tem nada a ver. O irmão Bosworth perguntou a uma certa noite e disse, a irmã é cristã? Disse, quero que entenda uma coisa. Eu acendo uma vela toda noite. Como se isso tivesse alguma coisa a ver com o cristianismo, acender uma vela. O cristianismo não consiste de tais coisas. E a Igreja de Deus não consiste de tal formação. Agora, o que faz as mulheres... Nunca obrigamos as mulheres a fazer isso. Nós nunca obrigamos nossos homens a não beber, não xingar. Somente pregamos o Evangelho e apresentamos o padrão da Bíblia. Muitos homens que vêm para a fé pentecostal e a fé da santidade vêm e professam ser quando não são no coração. Muitas mulheres fazem a mesma coisa. Não lhes dizemos que têm de fazê-lo, somente lhes damos o padrão. Dizemos-lhe o que a Bíblia diz e se nasceram de um espírito celestial, então seu espírito já não é americanizado, já não é segundo os costumes alemães, é segundo os costumes celestiais, onde está o reino de Deus, porque somos de outro reino, um reino de Deus onde decência, santidade e poder existem. Nós temos acesso ao nosso rei. Temos uma entrevista com ele quando quer que queiramos invocá-lo. Não temos outros intercessores, outro mediador entre o rei e nós, senão aquele homem somente, Cristo Jesus. Assim, estamos vivendo em um reino. E ele é chamado, na cronologia da Bíblia, o messiânico, reino messiânico. Em outras palavras, onde o Messias governa em cada vida em seu domínio, governando a vida do seu povo, um povo chamado para fora de todos os estilos de vida, reunindo-os em um grupo, e o chama de sua igreja, ou seus chamados para fora. Isso não é uma coisa bonita? Agora, Israel era o povo de Deus até que, encontramos isso em Atos 7:38, se estão anotando, então foram chamados de a igreja de Deus, porque foram chamados por Deus para fora do Egito, para fora do mundo, para fora de outras igrejas, para fora de outras religiões, para caminhar com Deus somente. E agora, a igreja de Deus hoje é a mesma coisa, chamada para fora de tudo do mundo, chamada para fora de toda seita religiosa, chamada para fora de toda denominação religiosa, chamada para fora de toda organização religiosa, para caminhar com Deus. Não sendo governada por um bispo, mas sendo governada por Cristo, neste reino messiânico no qual vivemos. Cristo é o rei. Cristo é o tal. Agora, Cristo é o cabeça deste. Cristo é o cabeça deste reino messiânico. E não se pode organizar um reino do qual Cristo é o cabeça. Não se pode denominar um reino do qual Cristo é o cabeça, porque Cristo é rei. E não se pode tomar a intelectualidade de um homem e fazer uma organização a qual Cristo governará. Portanto, qualquer associação, qualquer pessoa, qualquer grupo de homens que tente organizar o reino de Deus está se conduzindo de modo contrário ao rei. E se estão se conduzindo de modo contrário ao rei, seria contra o rei. Assim, se é contra o rei, seria um anticristo. Isso é um tanto rude. Se eu tivesse só um pouco mais de voz, nós explicaríamos isso. É um anticristo. E se vocês forem pacientes comigo por alguns minutos, provarei isso. Um espírito anticristo tenta tomar um povo e chamá-los de organização para organização, reunindo-os em uma organização, o que nunca foi a vontade de Deus. As pessoas sempre têm reclamado de mim porque critico tão severamente as organizações. Não é o povo ali que estou criticando. É aquele espírito dominante que faz as pessoas pensarem que nós somos o povo. O povo de Deus são as pessoas dele que foram chamadas para fora. Eu creio que elas estão em todas as denominações. Poderiam ser católicas, poderiam ser protestantes, poderiam ser judias, poderiam ser qualquer tipo de igreja. Mas a verdadeira igreja é o corpo místico de Jesus Cristo.
Agora,
Agora, não se pode organizar o corpo místico de Cristo. Agora, toda pessoa que vem a Cristo, sai do mundo, entra em Cristo, entra em seu corpo místico. E você é membro desse corpo quando é trazido para dentro desta igreja, chamado para fora e batizado neste corpo místico. Está entendendo? Não metodista, não batista, não pentecostal, não nazareno, não peregrino da santidade, não católico, mas o corpo de Jesus Cristo. Trataremos disso com mais profundidade em outras questões, em alguns minutos, à medida que entrarmos nas partes mais profundas disto. Mas o corpo de Cristo é a igreja. Agora, ele a comparou em muitas parábolas, como no caso de marido e mulher. Ele chama a igreja a noiva. E a noiva já não é, e o noivo já não é duas pessoas. Eles são um. Ela é a carne da sua carne e osso do seu osso. E então, quando um homem ou mulher é chamado ao corpo místico de Cristo pelo Espírito Santo, eles se tornam um membro pleno deste corpo quando são cheios do Espírito Santo. Porque Deus tomou o Espírito de Cristo, levantou seu corpo e colocou-o em seu trono, e enviou de volta o Espírito Santo para formar o corpo místico de Cristo, o qual será unido na ceia das bodas na vinda do Senhor. Não se pode organizá-lo, é um mistério. Jesus disse a Nicodemos: o vento assopra onde quer, não sabes por qual caminho vem ou para onde está indo. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não se pode entendê-lo. Ele vem de algum lugar. E não é metodista, não é batista, não é pentecostal, não é nenhuma organização. É um nascimento, nascido no reino de Deus. Agora, tentar organizá-lo, então, o torna anticristo, porque qualquer coisa que seja contra o ensino de Cristo é anticristo. Agora, onde começou esta organização, então? Jesus, quando esteve na Terra, nunca organizou nenhuma igreja. Ele falou de uma igreja vindoura, mas nunca organizou nenhuma igreja. Nunca houve uma igreja organizada por centenas de anos após a morte do último apóstolo. E a primeira igreja organizada que alguma vez esteve na Terra foi a Igreja Católica Romana. Agora, eu tenho os pais pré-nicenos, o livro dos mártires de Fox, os escritos de Josefo, as eras primitivas de Pemberman, e muitos dos grandes escritores antigos, e em nenhum lugar jamais se escreveu, em nenhuma página da história, onde alguma vez tenha havido uma igreja organizada até que a Igreja Católica Romana foi organizada. E ela se tornou uma organização, o que era contrário a Deus. Agora, se tal coisa estava vindo, oh, desejaria poder transmitir-lhes isto. Se tal coisa estava vindo e seria um anticristo tão grande, não deveria Deus conhecer isso de antemão se ele é o Deus infinito? Ele é infinito. Não saberia ele que estas coisas estariam vindo? E se é uma coisa tão horrível, não advertiria ele sua igreja de antemão? Agora, espero que tenham um melhor entendimento do porquê eu falo duro, não contra o povo nas organizações, mas contra as organizações em sua natureza. Não pode ser nada mais que anticristo em cada uma delas. Agora você diz: espere um minuto, pensei que o irmão não ia pregar nada além da Bíblia. Deixemos que a Bíblia o diga, então. Vamos abri-la agora e ler um pouco. Abram comigo em Apocalipse, capítulo 17. Esta é a revelação de Jesus Cristo à sua igreja, igreja chamada para fora. Apocalipse 17. E tentaremos fazê-lo tão rápido quanto possível. Mas agora observem enquanto lemos. Veio a mim um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo, dizendo: Vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Agora, isto está tudo simbolizado porque é uma revelação de Jesus Cristo, selada. Vocês sabiam disso? É uma coisa oculta, que somente pode ser revelada, não pela mente intelectual, mas revelada pelo Espírito Santo através dos dons do Espírito. Aquele que tem sabedoria, calcule os números da besta. Aquele que tem sabedoria, o dom de sabedoria, faça isto e faça aquilo. E esta é a revelação. Agora, qualquer um sabe que quando uma mulher é simbolizada na Bíblia, refere-se a uma igreja. A igreja de Cristo é chamada a noiva. Paulo disse: Desposo-vos com Cristo como uma virgem pura. Agora, aqui estamos falando de uma grande mulher, a qual é uma mulher de má fama. Vem e mostrar-te-ei, disse o anjo a João, a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Agora, mulher assentada sobre muitas águas parece muito místico, mas está tudo aqui. A Bíblia o explica. Agora, abramos no capítulo 15, de modo que possamos, ou versículo 15, melhor dizendo, do mesmo capítulo, para que você possa ver o que as águas significam. E disse-me: As águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Portanto, as águas sobre as quais a mulher estava sentada por cima, ela tinha o controle das nações, povos, multidões e línguas. Ela controlava isto tudo. Uma mulher de má fama. Agora, se uma mulher é de má fama, se soubéssemos que uma mulher fosse chamada disso no natural, a uma mulher, saberíamos que ela foi infiel ao seu esposo. É disso que ela seria chamada. Então, ela estaria fingindo viver fiel a um homem e vivendo infiel a ele. Está certo? Bem, então, esta é a igreja que diz que Cristo é seu esposo e sua doutrina é contrária ao seu ensino. Ela é uma prostituta e ela tem o controle dos povos e multidões e nações. Vem e mostrar-te-ei a condenação dela. Agora temos o quadro. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. O que é prostituição? Imundícia, ser imunda. Ela é uma prostituta. Ela tem imundícia nela e todo o povo rico do mundo, os reis e os grandes homens das nações e as multidões se prostituíram com ela. Tomaram do seu mal. Vocês estão vendo onde isso está chegando, não estão? Estão vendo? Agora, não sou responsável por escrever isto, mas sou responsável se não ensinar isto. Estamos falando acerca da igreja agora. Agora, se notarem, enquanto vamos um pouco mais adiante, elevou-me em espírito para o deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. Permitam-me tomar estes símbolos enquanto prosseguimos.
Now, scarlet is red. Red in one way is a good.
Agora, escarlate é vermelho. Vermelho, por um lado, é uma boa cor. Vermelho, por outro lado, é uma cor de má fama. Luz vermelha, cor de perigo. Uma cor escarlate. E ela estava ornada de cor escarlate. Vermelho. Prostituta, e estava sentada sobre uma besta. Uma besta na Bíblia significa poder. Se notam, muitos ministros, eu os vejo acenando com a cabeça, correto? Porque são professores da Bíblia. Uma besta significa um poder. Vemos estas bestas da Bíblia, de Apocalipse 13 e de Daniel, subindo da água. Bestas, poderes, subindo dentro do povo. Mas notaram, em Apocalipse 13, quando os Estados Unidos subiram, é a única besta na Bíblia a qual subiu que não subiu das águas. A Bíblia diz que subiu da terra onde não havia povos. Esse foi este novo reino. E parecia um cordeiro, mas pouco depois falou como o dragão. Esse é este país. Isto tem de acontecer. Algum dia eles cometerão um erro e elegerão o indivíduo errado. Eles levantarão um José ou um faraó que não conhece José. Eles tentaram isto antes e o farão novamente se falharem dessa vez. Finalmente virá. A Bíblia diz assim. Não sou político. Ambos os lados são desonestos. Estou dando meu voto a Jesus Cristo. Ele é o único no qual estou interessado. Mas eu lhes digo, é melhor limparem os óculos agora se esperam alguma liberdade para seus filhos. Não sei quão perto está. Orem. Muito bem, tendo. Observe. Ele levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher, igreja, assentada sobre uma besta de cor escarlate. Besta de cor escarlate que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças. Aqui embaixo diz, as 7 cabeças que estavam na besta. São 7 montes sobre os quais a cidade está assentada. Agora, qual cidade está edificada sobre 7 montes? Roma, exatamente. Uma cidade assentada sobre 7 montes. Uma igreja, uma mulher, uma prostituta que controlará o mundo com seus poderes. Ora, é tão claro quanto ler o jornal, estão vendo? Certamente. Agora, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata. A mulher, a igreja rica, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Diga-me onde uma delas alguma vez pagou imposto de renda. Diga-me onde foram taxadas por causa de alguma coisa. Passagem livre para tudo o que queiram fazer. Ainda assim, Deus tem filhos ali. Sem dúvida que tem. Exatamente como a panela não pode chamar a chaleira de preta. Muitas vezes os protestantes dizem, bem, os católicos, eles assassinaram este, aquele, o outro. Quem assassinou Joseph Smith? Eu não concordo com ele, mas ele tinha simplesmente tanto direito de fazer seu ensino quanto eu tenho de fazer o meu aqui na América. E a igreja metodista assassinou Joseph Smith. Quando se chega a Salt Lake City, tem uma grande placa. Vocês, metodistas, tomem cuidado com os grilos mormons. Correto. A igreja metodista baleou Joseph Smith. Protestantes. Assim, não censurem os católicos. Observem só por alguns minutos, a Bíblia dirá assim também. Pedras preciosas, pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio da abominação, da imundícia das suas prostituições, suas doutrinas, o que ela estava divulgando. Reis da terra bebendo isto. Qualquer um que puder crer nisso poderia crer nos comprimidos de vitamina do irmão Jagger, que pode-se aspergir água sobre uma mulher casada com um homem por 30 anos e que teve um bando de filhos e transformá-la novamente em virgem e enviá-la a um leito nupcial essa noite com seu marido. Qualquer um que puder crer que essa água santa fará isso pode crer em qualquer coisa. Isso mesmo. Mas os reis da terra cometeram tais coisas. É de modo que possam viver e ter uma sensação de tranquilidade. No fundo do coração, você sabe que está pobre. Necessita do sangue de Jesus Cristo para limpá-lo. Mas agora note, ela foi a primeira igreja organizada. A Bíblia fala disto aqui. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia. a mãe das meretrizes e abominações da terra. Agora observem, todos vamos concordar. E os próprios livros romanos, os próprios livros católicos, concordam que essa é a Igreja Romana. Seus próprios livros concordam com isto. Tem o que é chamado fatos da nossa fé. Somente pertence a sacerdotes. Uma católica se converteu a minha, o que seu filho era sacerdote, e ela deu-me o livro. Então, ele a convenceu a voltar à igreja. Ela veio buscá-lo, e eu não permiti que o levasse. Eu o conservei como evidência. Queria saber do que estava falando. Quando digo algo, tenho de conhecê-lo. Deus me responsabilizará por isto. E lembrem-se, ela foi chamada de Mistério, Babilônia. Sabemos que essa é a Igreja Católica, mas notem, ela é a mãe de meretrizes. Que é uma meretriz? A mesma coisa que ela é, uma prostituta. Agora, de onde vieram essas organizações? Aí está a mãe delas. Isso é o que elas são, para começar. Então você diz, esse é o anticristo. Isso é verdade. Então se isso é anticristo, então que me diz de suas organizações? Do mesmo modo que meretriz e prostituta são a mesma coisa, cometendo adultério, cometendo fornicação, aceitando coisas falsas por causa da mente e intelecto de homens. Como a Bíblia diz, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isso é o que se chama igreja hoje, a qual é contra o reino de Deus. Como no Antigo Testamento, Deus queria ser rei sobre Israel antes que houvesse se tornado uma igreja. E ele era rei. E apesar de terem um profeta Samuel, um bom homem, e quando ele lhes havia dito isso, se queriam um rei, mas eles queriam ser como o resto das pessoas. Eles queriam ser como os filisteus. Esse é o problema do povo protestante. Eles simplesmente não deixam as coisas boas em paz o bastante. Eles simplesmente, quando o Espírito Santo caiu sobre eles lá atrás, 40 anos atrás, e o poder começou a se derramar, eles começaram a dançar e a gritar e a falar em línguas. Eles não deixaram isto em paz. Eles tiveram de organizá-lo. Então adiante veio um, e eles os chamaram de Concílio Geral. Adiante veio outro com uma pequena luz sobre o nome Jesus Cristo, e os chamaram Novas Questões, e os expulsaram. Então arrumaram uma organização para si chamada a PADJC, Assembleias Pentecostais de Jesus Cristo. Um pequeno atrito surgiu entre eles, se ele viria em um cavalo branco ou como ele viria, e organizaram outra, chamada PADW. Assembleias Pentecostais do Mundo. Oh, mas que coisa! Então, a seguir, veio a Igreja de Deus. Então, se dividiram por causa de profecia. Organizaram-se novamente. Toda vez que vocês fazem isso, vocês saem da vontade de Deus, um espírito anticristo. A Igreja de Deus é livre. A Igreja de Deus não é limitada por nenhuma fronteira, porque de mar a mar é de Deus. Todo ser humano sobre a terra lhe pertence. Quer seja católico, protestante ou o que quer que seja, Deus busca os de coração honesto. E somos salvos pela fé, crendo nele. Essa é a igreja. Agora veja, a igreja não é uma organização. E toda vez que você vir uma organização, somente lembre-se, anticristo está escrito por cima dela. Aqui está na Bíblia. Isso está tão claro quanto eu saiba lê-la. Eu tenho muitos amigos preciosos sentados aqui que pertencem a uma organização. Eu não digo que vocês são anticristo. Não estou chamando-os disso. Mas por trás da coisa toda, e parece que o diabo torceu isso de tal maneira que você tem de ter algo assim, ou nem ao menos o deixam pregar. É a mesma coisa que as nações têm. Não se pode ser homem sem uma nação. Tem de se ter uma nação em algum lugar. Você tem de ser americano, ou alemão, ou alguma coisa. Vejam, está tudo torcido. Deste modo, realmente, um verdadeiro cristão nascido de novo é quase um errante. Aos olhos do mundo, ele é um renegado. Mas aos olhos de Deus, é precioso. Desejaria que tivéssemos tempo para ir a Hebreus 11 e ver como aqueles guerreiros da fé. Como Abraão saiu e chamou a si próprio de peregrino e estrangeiro, disse que este mundo era seu lar, mas ele estava vagando, buscando uma cidade da qual o artífice construtor é Deus. E se nós, estando mortos em Cristo, nos tornamos semente de Abraão, e somos herdeiros dele pela promessa. E o que isso faz de nós? Peregrinos e errantes. Quando Israel saiu do Egito, havia Moab, o grande país organizado. Havia também Esaú, o grande país organizado. E aqui estava Israel, o que não era uma denominação chegando. Ambos, fundamentalmente, na palavra. Lembrem-se, Balaão ofereceu o mesmo sacrifício que Israel oferecia, 7 altares, à exigência de Deus, 7 sacrifícios limpos, 7 carneiros, falando da vinda de um justo. Fundamentalmente, ambos estavam certos, fundamentalmente falando. Mas o que Balaão falhou em ver, ele falhou em ver aquele sobrenatural no meio de Israel, aquele grupo interdenominacional. Nenhum lugar para ir, eles estavam vagando. Mas estavam a caminho de algum lugar. É assim que a Igreja do Deus Vivo é hoje. Ela não é organizada no que diz respeito ao mundo, mas é unida, não por ligaduras denominacionais, mas pelo poder e Espírito de Jesus Cristo, pelos laços do amor. Isto faz um metodista e um batista darem um tapinha nas costas um do outro e dizer: meu precioso irmão, quando veem que não podem andar juntos, a não ser que estejam de acordo. As pessoas dizem: você é cristão? Sou batista. Isso não responde à pergunta de modo algum. Se sou cristão? Sou pentecostal. Isso não responde à pergunta. Se você é cristão, você é uma criatura nascida de novo. Você está no reino místico de Deus. Seus olhos não estão postos nas coisas deste mundo, mas nas coisas de cima. E é aí quando você está na igreja. Essa é a igreja. Não é uma organização. Nunca pode ser uma organização. Marquem o que digo. A Igreja do Deus Vivo nunca pode ser algum grupo em particular. Não pode ser uma organização. Tem de ser um corpo místico, o Espírito Santo. Um pouco adiante, se tivermos tempo, entraremos diretamente nisto. Agora estão vendo o que igreja significa? Igreja significa um grupo chamado para fora. Um povo chamado para fora que é governado somente pelo rei deste reino messiânico. Oh, isso não é maravilhoso? Eu amo isso. Quando li isso no hoje, e quando disse ali o reino, o império messiânico, o escritor se expressou desta forma, império messiânico. O escritor também disse: não há tal coisa da Igreja do Deus Vivo alguma vez ser organizada. Uma organização é algo que foi adaptado, adotado, para tomar o lugar dela. Foi exatamente assim que todas estas falsas doutrinas foram introduzidas, para tomar o lugar do verdadeiro. Essa é a razão porque a mulher tinha na mão um cálice da imundícia de sua abominação. Agora vejam, não estou dizendo os pentecostais são exatamente tão culpados quanto os católicos, ou os peregrinos da santidade, ou os nazarenos, ou os batistas, ou os metodistas. Mas em todas essas igrejas denominacionais, Deus tem filhos. Eles pertencem a este reino místico. A única coisa pela qual estão esperando é ver essa certa coisa acontecer que atrairá seus corações para dentro disto. Estou tão alegre em saber esta noite que eles estão vindo do leste, do oeste, norte e sul, puxando a si mesmos para fora, adorando, esperando pela vinda do Senhor. A Bíblia diz que eles farão isso nos últimos dias, exatamente isso. E diz, eles viriam correndo do leste ao oeste, norte e sul em busca da verdadeira palavra de Deus, uma fome, não por pão e água, mas por ouvir a palavra de Deus. Eles querem que você venha e una-se a isto, venha e una-se a isto. Não há nada a que você possa se unir. No reino de Deus, não há nenhuma coisa a qual você possa se unir. É uma experiência de nascer na igreja, não de se unir a ela. Agora, talvez eu mencione algo mais a esse respeito em um minuto. Tenho mais algumas escrituras anotadas ali. Mas agora passemos ao segundo pensamento, de modo que possamos tentar concluir tudo isto. Quem a instituiu, isto é, este corpo místico? Quem começou isto? Jesus Cristo. E é a, Ele é a cabeça deste corpo místico. Ele é o rei dele, operando sua própria vontade em seu domínio. Ou o controle de uma junta da igreja, mas um rei, o qual é Messias, ele próprio, operando em seu próprio domínio. Quando começou? No Pentecostes. Não a organização pentecostal, a experiência pentecostal. É aí quando começa com você. Ele falou da vinda dela. Ele disse o que aconteceria. Ele disse que ela estava vindo. Agora, desejando, podemos abrir em Lucas capítulo 24, versículo 49, e podemos ver aqui, começar lendo algumas escrituras de modo que essas pessoas que estão anotando isto possam escrevê-las. Lucas 24, 49. Veremos o que ele disse. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Agora, ele prometeu acerca de uma igreja vindoura, um reino vindouro. Agora, abram em Atos 1:8. Agora, lembrem-se, ele falou também em Mateus 16:18 de sobre esta pedra ele edificaria sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Vamos chegar a isso em alguns minutos ao passarmos para o outro tema. Atos 1:8. Mas vocês receberão a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Um reino vindouro de testemunhas, testemunhas de sua ressurreição, testemunhas do seu poder, suas testemunhas de que está vivo. Vós sois minhas testemunhas. Agora, Atos 1:8. Então também encontramos isso em Efésios capítulo 1, versículo 22. Vocês que o estão anotando, somente há bastante para anotar, mas somente para estabelecer isto conclusivamente, para ter certeza de que vocês estão vendo. Muito bem, o versículo 22 de Efésios, capítulo 1. E sujeitou todas as coisas a seus pés. Esse é Cristo. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo e a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Quem instituiu esta igreja? Jesus Cristo. Nenhum bispo, nenhum grupo de homens, nenhum papa, nenhum poder feito pelo homem, de modo algum. Mas Jesus Cristo falou dela como sendo o seu reino que estava vindo em poder. Alguns estão aqui, capítulo 16 de Mateus. Em verdade, vos digo que alguns estão aqui que não verão a morte até que vejam vir o reino de Deus em poder. Apenas alguns dias depois disso, ele foi crucificado e o Espírito Santo caiu. Alguns estão aqui que não verão a morte até que vejam o reino de Deus. Restaurarás tu neste tempo o reino? Os judeus lhe perguntaram. Ele disse, não vos pertence saber o tempo ou a estação que o Pai determinou em sua própria mente, mas recebereis virtude. Atos 1. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Receberás virtude depois que te tornares bispo? Depois que te tornares pregador? Depois que te tornares papa? Depois que te tornares sacerdote? Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Essa é a testemunha que Deus estava procurando. Uma testemunha depois que o Espírito Santo veio. Não uma testemunha de que sou bispo. Não uma testemunha de que sou pastor. Mas uma testemunha do quê? Do rei ressuscitado. Essa é a verdadeira igreja do Deus vivo. Muito bem. E também em Colossenses 1, 17 e 18, podíamos ler isto enquanto estamos nisto. Colossenses 1, 17 e versículo 18. And he who is before all things, and by him all things. E ele, o qual é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, o qual é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Quem é a cabeça desta igreja? Jesus Cristo. Que reino é? O reino messiânico, a igreja, não uma organização. Uma igreja, um corpo místico do qual Cristo é a cabeça. Oh, eu amo isso! Caminhando no Espírito, obedecendo ao Rei, louco para o mundo, precioso aos olhos de Deus, caminhando no Espírito, mal entendido, escarnecido, zombado. Todos os que piamente vivem em Cristo Jesus parecerão perseguições. Se perseguiram os profetas que foram antes de vós, chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais chamarão aos seus discípulos. Mas vocês estão caminhando no Espírito, dando as costas para as coisas do mundo, não presos por quaisquer grilhões. Aquele que o Filho libertou verdadeiramente é livre. Amém! Essa é a igreja do Deus vivo. Esse é quem a instituiu. Agora vemos em Testemunhas, em Atos 1:8, ele disse, ser-me-eis testemunhas ao vir o Espírito Santo sobre vós. Que é a igreja? O corpo místico de Cristo. Quem a instituiu? O próprio Senhor Jesus. Ela não foi instituída em Roma, nem foi instituída na Inglaterra por John Wesley, nem foi instituída por Calvino ou na América a Batista por John Smith. Nem foi instituída na Califórnia pelos pentecostais. Ela foi instituída por Jesus Cristo, o rei do reino messiânico. Esse é por quem ela foi instituída. Ele é o rei. Ele quer ser rei. Ele quer governar-nos. Ele quer ser senhor. As pessoas que o deixam entrar dizem, vou deixá-lo ser meu salvador. Mas não querem deixá-lo ser senhor. Senhor significa propriedade, governo. Entra no meu coração, Senhor. Salva-me do inferno, mas não me digas o que fazer. Essa é a atitude das pessoas. Essa é a razão. Não é de admirar que a Bíblia diga, todas as mesas ficaram cheias de vômitos. Vocês sabem o que é vômito. Como o cão que torna seu vômito. Se essas organizações não funcionaram na primeira vez e Deus teve de vomitá-las, retornar a elas fará você vomitar novamente. Ele disse, oxalá, furas quente ou frio, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Vocês fazem Deus ficar com mal-estar e Ele os vomita. Diga-me uma organização que chegou a cair, que alguma vez se levantou novamente. Mostre-me pela história onde uma alguma vez se levantou. Um homem se levanta com um ministério, Deus abençoa esse homem. A primeira coisa que se nota, ele dá meia volta nisto e se mete entre homens e faz uma organização disto. E isso mata isto ali mesmo. Vejam ao longo da história e encontrem uma que alguma vez se levantou. Nenhuma, porque é tudo um espírito anticristo no meio do povo. Como Moisés. E eles queriam algo que eles mesmos pudessem fazer. Senhor, acrescentamos tantos membros este ano. Que diferença isso faz? Quantos membros você tem? Não estamos procurando por membros de uma igreja. Estamos procurando por membros do corpo de Cristo, que sejam nascidos no reino de Deus, não pela vontade do varão, mas pela vontade de Deus, não pelo espírito do homem ou pela inteligência do homem. Paulo disse, eu nunca vim a vós com a sabedoria do homem. Eu vim a vós com o Espírito de Deus e com o poder de sua ressurreição, para que a vossa fé não repousasse na sabedoria ou palavras cativantes do homem, mas no poder da ressurreição de Jesus Cristo. É com isso que ele veio. Deus nos ajude para que façamos a mesma coisa. Agora não queremos gastar tempo demasiado em cada uma. Agora quero descobrir qual é a mensagem desta igreja. O que esta igreja devia ensinar? Qual é a sua mensagem? A primeira mensagem de que consigo me lembrar que esta igreja, corpo místico, ensinará será arrependimento. Abramos em Lucas 24 novamente, só por um momento. Lucas capítulo 24. A primeira coisa que é para a igreja fazer é arrepender-se e ela ensinará arrependimento. Agora Jesus, estando para partir, este é o último capítulo, quando ele estava para deixar a terra. Lucas 24, 46. Comecemos com o versículo 46. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dos mortos, e o arrependimento e a remissão dos pecados. Oh, quero que isso penetre, porque chegarei a algo em um minuto sobre isso. Remissão de pecados. Em seu nome se pregasse o arrependimento para com Deus e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas.
That's the message of the church.
Aleluia.
The witness of the message. Repentance and remission of sins.
Amen.
Must be preached to all nations. It will begin at Jerusalem.
Amen.
Yeah. Oh, glory. Where did organization start from? Jerusalem? No, sir, from Rome.
Amen.
What started at Jerusalem? The baptism of the Holy Ghost.
Amen.
The baptism in Jesus' name for remission of sins.
Amen.
Repentance towards God. That begin at Jerusalem and has to go to all nations.
Amen.
Hallelujah.
Thank you, Lord.
You see it?
Dizem as Escrituras, ele é aquele do qual o profeta falou. Ele é aquele em torno do qual a Bíblia está envolvida nele. Sem dúvida, ele saberia o que devia ser ensinado. Ele saberia o que devia ser feito. E ele disse, arrependimento e remissão dos pecados têm de ser pregados a todas as nações para testemunho, começando em Jerusalém. Agora, a organização começou em Roma. A igreja organização começou em Roma, passou para a Alemanha para Martinho Lutero, para a Inglaterra para Wesley, para os Estados Unidos para John Smith, Califórnia para os pentecostais, mas a igreja começou em Jerusalém, arrependimento para com Deus e o batismo no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados começou em Jerusalém. E devia, ele disse. Não disse que todos alcançariam isto. Devia começar. Devia ir a todo mundo. Devia ser pregado. Mas houve muito pouco disto. Mas isso é o que ele disse, sua mensagem. Essa é a mensagem da igreja. Mostre-me a igreja que a está ensinando. Diga-me onde está. Você não a encontra. Agora, Jesus é rei. A segunda mensagem. Jesus é rei e está vivo para todo o sempre. Mateus 28, 20. Jesus é rei e está vivo para todo o sempre. Isso é o que a igreja devia ensinar. Mateus 28, 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Está certo? Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem. E hoje, e eternamente, essa é a mensagem da igreja, fazendo sua obra, provando sua ressurreição e dando testemunho. Agora, Atos 5:32, onde vemos se eles tinham isso ou não. Enquanto abrimos Atos, capítulo 5, versículo 32, e nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Tem que se testemunhar dele. João 14, 12, ele deu o ensino, o que a igreja devia ensinar. Em João, capítulo 14, o versículo 12, veremos o que isso diz. João 14, 12, de modo que o leiamos para torná-lo oficial. Muito bem, João 14, versículo 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará as maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Essa é a mensagem da igreja. Jesus Cristo, o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. vivendo na igreja, rei da igreja, ressuscitado dos mortos, o mesmo ontem e hoje e eternamente, realizando as mesmas obras, fazendo as mesmas coisas que Jesus fez. Essa é a mensagem da igreja. Se a igreja não está ensinando isso, ela está ensinando alguma falsa teologia. Isso é o que Jesus lhes ordenou a pregar. Quem mais será? Como saberemos se essas pessoas, elas dizem, bem, eu sou crente. Vejamos qual foi sua última comissão à sua igreja para crentes. Marcos 16. Tomemos Marcos, capítulo 16, e descobriremos qual foi sua última mensagem à igreja, e veremos então se estamos seguindo sua comissão. Marcos 16, comecemos com o versículo 14. Depois apareceu aos 11, isso foi depois de sua ressurreição, estando eles assentados juntamente. Aqui está a comissão da igreja agora. Ouça, a última comissão. Nós nos examinaremos se somos crentes ou se estamos na igreja ou não. Depois apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua dureza de coração, a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto depois de sua já ressuscitado. Alguém o tinha visto. Alguém estava tentando contar-lhes acerca disto, e eles não creram nisto. Como essa é a mesma coisa hoje? Sabemos que Ele vive. Temos o testemunho do Seu Espírito em nós. Vemos Seu poder mover-se sobre as audiências e dezenas de milhares de pessoas e discernir Seus pensamentos e coração, exatamente como Ele fez quando esteve aqui, como a Bíblia diz, a Palavra de Deus. E Ele é a Palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus é mais penetrante, mais poderosa do que uma espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Cristo, também fareis as obras que eu faço. Vê-lo fazendo isso, quantos o viram fazer isto? Sem dúvida, nós sabemos que Ele faz. Ele vive aqui. Ele está no nosso coração. Eles não creem nisto. Eles não criam nisto, então. Eles não creem nisto agora. Eles creem que Ele morreu e isso encerrou o assunto. E temos algum tipo de coisa histórica que algum indivíduo se levantou há alguns anos e estabeleceu uma igreja e escreveu um catecismo. E é nisso que nos firmamos. Isso é pagão, correto? Não há verdade nisso. Ó, eu não digo verdade. O homem pode tê-lo feito. O homem pode ter sido sempre tão sincero. Mas Deus não controla a sua igreja dessa maneira. Ele nunca quis isso. Quando eles pediram por um rei, Samuel chamou e disse isto. Ele disse, quero perguntar-vos algo. Alguma vez falhei para convosco? Alguma vez vos pedi dinheiro? Alguma vez vos disse algo no nome do Senhor que não estivesse correto? Deus não quer que tenhais um rei. Ele quer ser o vosso rei. Ele disse, ó, Samuel, sem dúvida está certo. És um bom profeta. Nunca nos disseste nada senão a verdade. Nunca nos pediste dinheiro. Essas coisas são verdadeiras. Mas queremos ser como o resto deles. Queremos um rei, de todos os modos. Samuel disse, isso vos causará dores de coração e problemas. Ele irá tomar vossos filhos e filhas. Ele irá corrompê-los nas coisas que fará. Ele fará isso. E ele fez. Mas ainda assim, eles queriam um rei. É assim que fazem hoje. Oh, temos de ter algum tipo de nome que nos foi colocado. Temos de dizer às pessoas, quando nos perguntam que somos metodistas, batistas, apenas digam que são cristãos. Isso mesmo, como Cristo. Depois de ter ressuscitado dos mortos, eles não creram nisto. E disse-lhes, observem a grande comissão. Ide por quanto do mundo? Oh, eu pensei apenas Jerusalém. Alguém disse, estes sinais foram somente para Jerusalém. Todo o mundo pregar o Evangelho. Quantos sabem o que é o Evangelho? Não há palavra. Paulo disse, o Evangelho veio a nós, não em palavras somente, mas através do poder e manifestação do Espírito Santo. O Evangelho é o poder de Deus para fazer a palavra desempenhar o que ela diz que fará. Pregai o Evangelho, todo o mundo. Pregai o Evangelho somente à gente branca? Ou somente aos morenos? Amarelos? Negros? A toda criatura! Amém! Toda criatura! Vocês creem que quer dizer isso? Eu vi Deus impedir que um touro atacasse um dia. Eu ouvi fazer com que vespões não picassem. Eu ouvi ressuscitar uma gambá tinha estado morta a noite toda. Toda criatura! O Evangelho surtirá efeito em qualquer coisa que você pedir. Você diz, isso é errado, irmão Branham. Não é errado. Jesus disse àquela árvore, maldita és tu, nunca mais coma alguém de ti. E o Evangelho foi pregado àquela árvore. Amém. Ufa, sinto-me religioso agora mesmo. A toda criatura. Amém. Pregá-lo aqui? Toda criatura. Oh, se tão somente tivéssemos tempo para estas coisas. Agora, quem crer e for batizado será salvo. Oh, eu creio, sou batizado. Ótimo, bom, muito bem. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Oh, estou alegre por ser crente. Espere um minuto. E é uma conjunção ligando as sentenças. E estes sinais... Oh, pensei que você não crê em sinais. Essas são as palavras do próprio Jesus. Discuta isto com ele. Estes sinais seguirão. Não, talvez sigam. Algumas vezes seguirão. Eles seguirão aos que crerem. Agora vamos ver se vocês creem ou não. Vamos ver se sua organização crê ou não. Eles poderão dizer que creem. Jesus disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Ora, eles negam esses sinais. Estes sinais seguirão aos que crerem. Quanto? Em meu nome expulsarão demônios. E vocês que não creem em cura divina, vocês, igrejas, isto está sendo gravado, vocês entendem? Não estou falando somente a vocês. Outros ouvirão isto. Vocês afirmam crer em Deus e crer na comissão que sua igreja está comissionada a levar ao Evangelho? E a primeira coisa é cura divina. Qual foi a primeira coisa que Jesus disse aos seus discípulos quando os enviou? Mateus 10:1, curai os enfermos, expulsai os demônios. Qual foi a última coisa que ele disse à sua igreja? Curai os enfermos, expulsai os demônios. Alfa e ômega, Benjamim e Rubem, primeiro e último, aquele que era e que é e que virá, a estrela da manhã, a raiz e descendência de Davi. Aleluia! Esse é ele. Sim, Senhor. Esses sinais os seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, somente em Jerusalém? A todo o mundo e a toda criatura. Essa é a Bíblia? Isso é o que ela diz. Essa é a mensagem da igreja. Todo o mundo, toda criatura, o Evangelho. A todo o que crer, estes sinais seguirão. Meu nome, eles expulsarão demônios, falarão novas línguas. E vocês, pobres nazarenos, chamaram-nos de um bando de gente de línguas. Nem ao menos se sentariam na igreja com eles. Isso não é horrível? O que vocês farão quando chegarem ao céu? Jesus morreu falando em línguas. Ele falou. E ele falou em outra língua. Sem dúvida, ele falou. Ele falou em hebraico. Ele não falou. Isso não é escrita hebraica. Ele falou em uma linguagem celestial. Quando Abel ofereceu seu cordeiro sobre a rocha, quando o cordeirinho estava morrendo, ele estava golpeando-o no pescoço, um tipo de Cristo lá no Jardim do Éden. O cordeirinho balindo em outra linguagem enquanto morria. Ele tipificou quando sua lã ensanguentada estava sendo banhada com seu próprio sangue. Ele tipificou o Filho de Deus, pendurado mais além no Calvário, cortado em pedaços, com nossos pecados morrendo, falando em uma outra linguagem. Meu Deus, por que me desamparaste? Essa é a mensagem da igreja. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Isso é o que ele disse. Essa é a mensagem da igreja. Isso é o que ele ordena a igreja fazer. Expulsar demônios, eles falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, os curarão. Essa é a comissão da igreja. Essa é a verdadeira igreja crente. Isto é ensinado na igreja metodista, batista, presbiteriana, católica, luterana, nazarena, peregrinos da santidade? Não, Senhor! Eles negam isto. Glória! Por quê? Eles estão organizados e não podem fazê-lo. Há muitos membros ali que creem nisso, mas não podem dizer nada acerca disso porque seriam excomungados. Esse é o espírito anticristo que fez que se organizassem. A igreja do Deus vivo é nascida livre pelo Espírito de Deus. Não necessita de nenhuma dominação. Eles seguem o rei do reino messiânico. Eles não têm de aceitar o que as pessoas dizem. Eles são nascidos livres, libertos pelo Filho, o qual verdadeiramente os liberta. Estes sinais os seguirão. Este evangelho será pregado. Quem irá pregá-lo? Deus pode usar os ignorantes. Deus pode suscitar as pedras para serem filhos de Abraão. Deus pode fazer o que quer. Ele é Deus, e é assim que ele faz. Quando ele veio, ele nunca chamou Caifás, ele nunca chamou um sacerdote, ele nunca chamou um teólogo. Ele escolheu pescadores, pastores e os indoutos e homens sem letras. A Bíblia diz que Pedro e João eram indoutos e homens sem letras, mas ele pôde dar-lhes e operar através deles o reino de Deus e confundir os olhos e a mente dos prudentes e poderosos. Disseram, eles se deram conta de que eram indoutos e homens sem letras, mas tiveram de se dar conta de que tinham estado com Jesus. Por quê? Eles tinham seu espírito neles. Estavam atuando como ele atuava. Estavam fazendo as coisas que ele fazia. Isso é exatamente o que ele disse que aconteceria. Reino messiânico. Oh, quão alegre estou por estas coisas. Estes sinais seguirão aos que crerem, certamente. Sinais lhes seguirão. Agora, outra coisa que esta igreja ensinará será a cura divina, a mensagem da igreja. Acabei de citá-lo, Mateus 10, quando ele enviou sua igreja. Vamos somente a Mateus 10, 1 e averiguar só por um minuto. Observem o que Jesus disse quando ordenou sua igreja e deu partida nela. E então, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. A primeira comissão à sua igreja. A última comissão. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Quem crer, for batizado, permitam-me citar isto da maneira como deveria ser, da maneira como está subdividido. Ide por todo o mundo e a toda a nação e demonstrai o poder do Espírito Santo. Quem crer nisto e for batizado será salvo. Quem negar isto será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Eles imporão as mãos sobre os enfermos, os curarão. Eles expulsarão demônios, eles falarão novas línguas. Estes serão os sinais que se seguirão. O último versículo diz, e eles retornaram, cooperando com eles o Senhor e confirmando sua palavra com os sinais que se seguiram. É assim que a primeira igreja era. E ouçam, Jesus disse, eu sou a videira, vós as varas. E se uma vara brota na videira e essa videira dá uvas, a vara seguinte que brotar dará a mesma coisa que a primeira vara deu. Oh, você diz, irmão Branham, mas, bem, olhe para estas igrejas. Essas são varas enxertadas. Agora, pode-se enxertar frutos cítricos. Pode-se tomar uma laranjeira e colocar um limão nela e ele crescerá. Isso é o que vocês homens enxertaram. E estas organizações são o que os homens enxertaram. Ele é um limão o tempo todo. Ele crescerá porque está inserido no nome da igreja. Mas deixem-me dizer-lhes, se essa árvore alguma vez produzir outra vara ela mesma, ela dará uma laranja. E se o poder de Deus alguma vez produzir outra igreja, será outro Pentecostes. E outro livro de Atos será escrito após ela. Isso mesmo, porque ela é a igreja de Deus. Jesus disse, eu sou a videira, vós sois as varas. Não podeis dar fruto em vós mesmos, mas eu lanço a mim mesmo na vara. E que tipo de fruto ele deu? Estes sinais seguirão aos que crerem. A segunda igreja que se levanta, o corpo místico de Cristo, terá os mesmos sinais. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis porque estarei convosco até mesmo em vós, em cada vara, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje eternamente, essa é a igreja do Deus vivo, essa é quem ela é. Esse é o tipo de testemunhas que ele tem. Agora também a igreja tem de ensinar o batismo. Ela tem de ser batizada. Essa foi a comissão. Jesus disse aqui em Marcos 16. Somente usaríamos isto. Quem crer e for batizado. Crer primeiro e então ser batizado para remissão dos seus pecados e receberá o dom do Espírito Santo. E sobre vós também virá o Espírito Santo, será um ensino da igreja, porque Jesus disse em Lucas 24, 49, estamos bem perto, então vamos abrir nele, só por um segundo, o versículo 49 aqui. Lemos o 46 e o 47, vejam o 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, ou esperai, ficar significa esperar, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Se Cristo não permitiu que um grupo de homens que tinha caminhado com ele por 3 anos e meio pregasse qualquer evangelho, ou pudesse pregar qualquer evangelho até que esperasse pelo Espírito Santo, a igreja hoje tem de fazer a mesma coisa, esperar pelo Espírito Santo. Eu estava conversando com uma senhora católica aqui não faz muito, em Oregon, e ela disse, bem, o senhor quer me dizer que esse bando de idiotas ali embaixo onde o senhor estava pregando e gritando e bradando, fazendo assim, o senhor quer dizer que eles estarão no céu e governarão no céu? Eu disse, sim, senhora. Ela disse, bem, nós não cremos em tais coisas. Eu disse, porque vocês não creem na palavra de Deus. E ela disse, nós cremos que Maria intercede por nós. Eu disse, isso é absolutamente pagão. Ela nunca foi uma deusa, ela foi uma mulher. Mãe de Deus? Como Deus poderia ter mãe? Ave Maria, mãe de Deus, como Deus poderia ter mãe? Ela deu à luz o Filho de Deus, Cristo Jesus. Nenhuma mulher é uma criadora. Ela abriga a semente de um homem. O homem não é um criador. Deus cria a vida. Isto é simplesmente uma rotina de ordem que Deus estabeleceu para trazer filhos. Ela não é mãe de Deus. Deus não pode ter mãe porque ele não teve princípio de dias, nem fim de vida. Ele é eterno. Ela não pode ser mãe de Deus. Eu disse, e se eu lhe disser que a sua bendita virgem, que a senhora considera uma deusa, e se eu lhe disser que Deus não permitiu que ela fosse para o céu até que ela atuasse como aquelas pessoas ontem à noite? Ela disse, isso não está correto. Eu disse, a senhora me disse que a Igreja Católica escreveu a Bíblia, os apóstolos, e a senhora disse que eles eram católicos? Eu contesto isso. Não houve nenhuma Igreja Católica por 300 anos depois da morte do último apóstolo, até após o concílio de Niceia. Mostre-me uma página da história, qualquer coisa que queira. Não seu catecismo, porque ele não segue a história. Nunca houve tal coisa. Mas eu disse, a Maria, a Bíblia diz que Maria, a mãe de Jesus, e o resto das mulheres com 120, todos tiveram de galgar aqueles degraus até o cenáculo e ser cheios do Espírito Santo até cambalearem como se estivessem bêbados, falando em línguas e atuando como um bando de bêbados. Isso é o que a Bíblia diz. Eu colocarei meu dedo sobre o versículo. Eu disse, leia isto. Ela disse, eu não quero ler isto. Não é para eu ler isto. Eu disse, a senhora não é honesta. Aqui está onde a Virgem Maria recebeu o Espírito Santo, falou em línguas e cambaleou como uma mulher bêbada. Agora, se a senhora for para o céu, não pode ir com ela, porque ela teve de receber o Espírito Santo. E se ela teve de fazer isso sendo a mãe de Jesus Cristo, quanto mais a senhora necessita disto? Ela disse, se eu tivesse de ir para o céu com algo assim, eu não ia querer ir para o céu. Eu disse, a senhora não tem muito com que se preocupar. Acho que não vai mesmo desse jeito. A não ser que mude. Acho que não tem muito com que se preocupar. Isso é exatamente o Espírito de Deus. Agora sereis minhas testemunhas depois que o Espírito Santo vir sobre vós. Agora, que é isso agora? Que estamos dizendo? Que é isto? Quem a instituiu? E qual é a sua mensagem? Agora, para apressar, para ir só um pouco mais adiante. A quarta coisa, como nos tornamos membros dela? Como nos unimos a ela? Vemos o que ela é, e agora? Como nos unimos a esta igreja? Você não se une a ela. Você não pode se unir a ela. Não há maneira de se unir a ela. Você nasce nela. Tenho estado com a família Branham por 51 anos e nunca me uni à família. Eu nasci um Branham. E você nasce um filho de Deus ou uma filha de Deus. Tomemos João, capítulo 3, só por um momento, e somente vejamos o que Deus disse aqui acerca dela. Como se entra nesta igreja? Qual a proposta que Deus lhe oferece? João, capítulo 3, 1 a 8. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos, és mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer os sinais os quais tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como se entra nela? Nasce-se nela. Leamos a pergunta mais adiante. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Vejam isso, carnal, um mestre, um grande homem, um sacerdote, idoso, leu a Bíblia a vida inteira. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Agora, isso não é como alguns desses mestres intelectuais dos quais se ouve falar hoje? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, digo-lhe que aquele que não nascer da água, como se entra nela? Da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A não ser que se una a ela, você não pode se unir a ela. Você tem de nascer nela. Não venha e se una, venha e nasça. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te dizer: necessário lhe é nascer de novo. O vento assopra onde quer, não sabes a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Veja, você não se une a ela. É uma coisa misteriosa. Você nasce no corpo místico de Cristo. É assim que se entra nela. 1 aos Coríntios, capítulo 12. Vamos só um pouco mais adiante. Só temos mais alguns. Quero tentar expor isto, se puder. Se você somente... Sei que está quente, mas comecemos aqui só por um minuto. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois por um aperto de mão, por um voto, eu prometo crer na grande igreja romana. Venha, aperte minhas mãos, coloque seu nome no livro, por uma carta... Venho por carta? Você poderia ler isso no almanaque de aniversário de senhoras idosas, mas não se lê isso na Bíblia de Deus. Sim, Senhor, sim. Pois todos nós fomos unidos, inscritos, batizados em uma organização, um espírito formando um corpo, o qual é o corpo de Cristo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um espírito. Não um espírito metodista, espírito batista, espírito pentecostal, mas por um Espírito Santo fomos todos batizados nesta fonte cheia de sangue, tirada das veias de Emanuel, onde pecadores nela imersos perdem todas as manchas de pecado. O ladrão moribundo regozijou-se em ver essa fonte em seu dia. Possa eu, ainda que vil como sou, lavar-me de todos os meus pecados. Um corpo. Como entramos nesse corpo? Como entramos nele? Por um Espírito somos batizados em um corpo. É quando nesse corpo, livres, garantia de ressurreição, Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Não por um aperto de mão, não uma carta de igreja, mas por um Espírito Santo. Judeu, gentio, amarelo, preto, branco, todos fomos batizados por um Espírito nesse único corpo, através do sangue de seu próprio pacto. E vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E estão livres da morte, livres da dor, livres do pecado. Quem é nascido de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode pecar. Nenhum pecado. Sede vós, pois, perfeitos como é perfeito vosso Pai Celestial, Jesus disse. Como você pode ser perfeito? Você não pode ser. Você nasceu em pecado, foi formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras. Mas quando você aceita Cristo como seu carregador de pecados, quando o aceita pela fé, você crê que ele o salvou. e ele morreu em seu lugar e levou seus pecados, então Deus o aceita e o batiza no corpo e não mais pode ver os pecados. Como posso ser um pecador quando há uma expiação sobre o altar por mim? Como um policial poderia prender-me na cidade quando os decretos da cidade me dão direito de correr a qualquer velocidade que quiser? Não se pode prender-me. Se o prefeito disser, Reverendo Branham, o senhor está atendendo a chamados de enfermos. Ande na velocidade que o senhor quiser, em qualquer distrito. Dá-me uma carta de recomendação acerca disso. Nenhum policial pode levar-me preso, porque o prefeito depositou confiança em mim de que eu não o faria a não ser em casos de emergência. E quando Deus me aceitou e batizou com o Espírito Santo, Ele teve confiança em mim de que eu não pecaria voluntariamente. Amém! Eu não pecaria voluntariamente. Portanto, seu filho fez uma expiação por mim e eu não posso ser um pecador, uma vez que eu sou justificado e ele me admitiu em seu corpo. Estou redimido com ele, não o que eu faço, mas o que ele fez por mim. Esse é o Evangelho. Efésios 4:30 diz, Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Um famoso pregador batista me disse, não faz muito, disse, Irmão Branham, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. O que mais ele podia fazer além de crer em Deus? Ele disse, nós cremos que recebemos o Espírito Santo quando cremos. Eu disse, mas o irmão está errado. O irmão está honestamente errado. Paulo disse em Atos 19 para aqueles batistas que tinham um bom pastor lá, um advogado convertido, recebestes o Espírito Santo desde que crestes? Ele disse, o original não diz isso. Eu disse, diz isso sim. Tenho o enfatic diaglote e ele diz isso sim. Em todas as traduções, tanto o grego como o hebraico. Ele disse, recebestes o Espírito Santo desde que crestes? Eu disse, Abraão creu, isso é verdade. Mas Deus lhe deu um sinal de que ele tinha aceitado sua fé, ao dar-lhe o selo da circuncisão. Isso mesmo, ele o tinha aceitado porque deu-lhe um sinal de que tinha aceitado. Se você diz que crê e ainda não recebeu o Espírito Santo, Deus ainda não o selou. É que ainda não teve suficiente confiança para em você confiar. Quando você vem a Deus, Deus o sela com o Espírito Santo até o dia da sua redenção. Essa é a mensagem da igreja. Amém. Só um pouco mais adiante. Muito bem, agora... 1 Coríntios 12, 13, por um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Atos, aqui está a maneira como entramos nele. Aqui está a inauguração da igreja. Atos, capítulo 2. Quando a primeira mensagem foi pregada à igreja após o dia de Pentecostes, eles foram todos cheios do Espírito Santo. Maria, todos os apóstolos, todos foram cheios do Espírito Santo, falando em línguas e simplesmente comportando-se como um bando de gente bêbada. E quando estavam rejubilando-se tremendamente, simplesmente gritando e louvando a Deus e cambaleando sob o impacto do Espírito Santo. Eles não se importavam se era domingo, segunda-feira, que dia era. Eles estavam regozijando-se, simplesmente gritando e continuando desse modo. Ora, os grandes intelectuais disseram, estas pessoas estão embriagadas de mosto. Agora aqui se encontra Pedro com as chaves do reino em seu lado, as chaves para o Espírito Santo. Jesus disse, eu digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que é isto? Uma verdade espiritual revelada. Não foi carne e sangue quem te revelou. Nunca aprendestes isto em um seminário. Alguém não te ensinou isto a partir de livros. Mas é uma revelação que vês. Revelação! Eu digo que tu és Pedro. Eu te dou as chaves do reino. Tudo o que ligares na terra, eu ligarei no céu. Tudo o que desligares na terra, eu desligarei no céu. Ele tem de cumprir sua palavra. No dia de Pentecostes, quem foi o porta-voz? Pedro, porque ele tinha as chaves. E estavam rindo deles, diziam, estes homens estão cheios de mosto. Pedro disse, sendo esta a terceira hora do dia, estes não estão cheios de mosto, mas isto é o que foi dito por Joel, o profeta. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos, e farei aparecer prodígios em cima no céu e embaixo na terra. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. que podemos fazer para ser salvos, varões e irmãos? Aqui está a comissão da igreja. Agora, eles querem descobrir como se entra neste corpo místico. Muito bem. Atos, capítulo 2, começa no versículo 37. O sermão de inauguração. Não se pode alterá-lo. Não se pode alterá-lo. Ouça, se seu médico lhe passasse uma receita médica e você a levasse à farmácia a algum farmacêutico charlatão, você sabe que ele poderia matá-lo com essa receita? Veja, esse médico prescreve uma certa quantidade nela porque ele é treinado para fazê-lo. E ele lhe prescreve um tanto desse veneno e coloca um antídoto ali para anular um tanto desse veneno. Ele tem de designar alguma coisa para contrabalançar a outra droga. E se essa receita não é preparada exatamente da maneira como o médico a escreve, ela o mataria. É isso, Deus é o médico. Ele é o médico da alma. Ele é um médico de salvação. E ele educou um homem em sua própria teologia, Pedro, um homem sem letras, que não conseguia nem ler seu nome quando era escrito diante dele. Mas ele lhe deu o Espírito Santo, ele lhe deu um lápis para escrever a doutrina a respeito. Assim, no dia de Pentecostes, ele escreveu a receita. Vejamos o que ele escreveu. Doutor Simão Pedro, permita-nos ver qual é a sua receita para a salvação. Vejamos para que ela foi receitada. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Atenção, você tem as chaves. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, àqueles que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Essa é a receita. Não a altere. Você matará seu paciente. Esse é o problema de muitas destas pessoas falando esse Pai, Filho e Espírito Santo. Elas estão matando muitas pessoas espirituais medicadas com uma coisa errada. Não há tal coisa. Ninguém jamais batizado nome do Pai, Filho e Espírito Santo na Bíblia. Tal cerimônia nunca foi ministrada até a Igreja Católica. A Igreja Católica é a mãe disso. Examinem as Escrituras, examinem a história e descubram. A primeira ordem religiosa que alguma vez foi formada com base em Pai, Filho e Espírito Santo, foi um sacerdote católico. Eles os aspergem. A aspersão foi ordenada pela Igreja Católica, mãe de prostitutas. Retorna diretamente para a prostituta. Diz no catecismo: há possibilidade de um protestante alguma vez ser salvo? Disse algumas vezes, naturalmente, porque eles aceitam a doutrina católica. Eles não seguem sua Bíblia. Eles batizam nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E eles não têm escritura para isso. Disse: mas a Igreja Católica começou isto. E eles admitem isso. Pelas normas católicas pode haver alguns salvos. Nada de tal coisa. Ninguém chegou a ser batizado dessa maneira. Ninguém chegou a ser aspergido na Bíblia que derramaram água sobre a cabeça ou qualquer outra maneira, a não ser imersão em água, no nome de Jesus Cristo, para remissão de pecado. O que lemos faz pouco, e eu lhes disse que chegaríamos a isto mais tarde, que arrependimento e remissão de pecados deviam ser pregados em seu nome. Até onde? Só para Jerusalém? Para os judeus? A todas as nações, todo o mundo, começando em Jerusalém. Agora, o doutor Simão Pedro passou a receita. E vocês, médicos, que estão tentando injetar alguma coisa nela, não acrescentem nada a ela. Tomem-na da maneira como está. Essa é a comissão da igreja. É assim que se entra nela. Por arrependimento e sendo batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados e uma promessa de que você receberá o Espírito Santo. Agora, isso é o que a Bíblia diz. Batizado na igreja. Batizado na igreja. Leamos Gálatas 3:26 só por um minuto. Temos somente uma, mais duas, mais três coisas aqui, então nós teremos de encerrar. Agora, leamos aqui em Gálatas capítulo 3. Se alguém localizar isto antes de mim, leia-o. Pode continuar. Gálatas 3:26. Talvez eu tenha lido escrito errado aqui, então. Talvez seja Colossenses. Leamos Colossenses. Eu sei para onde estava indo. Vejamos se é Colossenses 3:26. Não, não há 3:26. Qual é essa agora? Gálatas 3:26? Aqui, aqui eu tenho, isso mesmo. Continue lendo, irmã, Gálatas 3, 26. Uma vez que a irmã começou, aqui está, 26, 27 e 28. Agora, ouçam com atenção. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Como entramos neste corpo? Como fizemos isto? Batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo Jesus. Agora, outra coisa que é a mensagem da igreja, como entramos na igreja, é através da santificação. E santificação, Hebreus 13, 12 e 13, Jesus padeceu fora da porta para santificar o povo pelo seu próprio sangue. Agora, Efésios, vamos aqui. Temos de ler essa. Efésios 5, 25, bem rapidamente agora. Efésios 5, 25, muito bem. Aqui estamos, 5, 25. Não, ainda estou com a errada. Não a anotei aqui corretamente. Vejamos. Portanto, pregadores e sacerdotes... Oh, sim, eu estava anotando isto bem rápido, faz pouco, de modo que devo ter pego a errada. Oh, estou na página errada, é isso. Amém. Sim, muito bem. Hebreus 12, 13. Jesus padeceu fora da porta para santificar o povo pelo seu próprio sangue. Portanto, gente, aqui está como fazemos para vir com a igreja, pelo arrependimento, sendo batizados no nome de Jesus Cristo para remissão dos nossos pecados e uma promessa de que receberemos o batismo do Espírito Santo. Portanto, não há pregador que nos possa introduzir nela por meio de um aperto de mãos, não há sacerdote que nos possa introduzir nela por meio de um voto, mas nós nascemos nela por meio do Rei do Reino Messiânico. Amém. Agora, só isto, posso citar mais esta? Aqui é onde eu a tinha. Quantos me acompanharão apenas por mais alguns minutos? Estão vendo? Apenas uma. São 9:30 e passado da hora. Agora, podemos chegar ao céu sem a igreja? Vou fazer apenas alguns comentários sobre isto, porque tenho cerca de uma dúzia anotados aqui, como estão vendo. Mas eu só uma coisa para que possamos saber. Não, senhor, você não pode chegar ao céu sem ser membro desta igreja. Agora, a primeira coisa, em João 3, 5, Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito, arrependei-vos e sede batizados o nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e nascereis então do Espírito. Nascido da água, nascido do Espírito, a não ser que um homem receba isto, ele não pode nem mesmo entrar no reino dos céus. Ele não pode nem mesmo ver o reino dos céus. Então, se você nasceu da água e do Espírito, você está na igreja. Se você não nasceu da água e do Espírito, você não está na igreja. E não pode ver o reino dos céus. Isso faz sentido para vocês? Está exatamente certo. Agora, vocês sabiam... Você diz, bem, irmão Branham, eu creio, bem, ouça. E eu nunca recebi o Espírito Santo. Não, você não crê ainda. Você está somente crendo para a fé. Você tem esperança. Porque em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3, abramos nisto enquanto estamos perto dele, se desejam. 1 aos Coríntios 12, capítulo 12, versículo 3, e tomaremos isto bem rapidamente e leremos este aqui e vejamos o que o Senhor tem nisto para nós. 1 aos Coríntios 12, muito bem, e o versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Você não sabe nada acerca disto até que tenha recebido o Espírito Santo. Você diz, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Você recebeu o Espírito Santo desde que creu? Se não recebeu, você nem ao menos pode chamá-lo de Senhor, porque ele não é Senhor. Ele é um ser histórico que você, pela fé, aceitou. Mas quando entrou em você pelo Espírito Santo, ele é seu Senhor. Ninguém pode chamar Jesus de Senhor somente pelo Espírito Santo até que você seja nascido do Espírito de Deus e o Espírito Santo esteja em você. Então, se você é nascido nesse reino, E você é parte da igreja? Vocês são os que foram chamados para fora, então. Estão vendo? Muito bem, agora. Pode a vida proceder de um grão de milho, a não ser que esse grão de milho tenha vida em si? Se um grão de milho é posto na terra, um germina e o outro não germina. O que não germinou, pode ele viver novamente? De modo algum. Não há nada nele. Todavia, materialmente, ele dará flocos de milho, simplesmente tão bons quanto o outro. Ele dará um pão de milho, simplesmente tão bom quanto o outro. Ele parecerá simplesmente tão bom na prateleira quanto o outro. Mas se não tem vida em si, ele não pode se levantar novamente. Um homem que seja um bom homem pode ser um membro da igreja simplesmente tão bom quanto um cristão. Um homem que seja um bom homem pode ser um cidadão simplesmente tão bom quanto um cristão. Um bom homem, homem de moral. Mas quando ele morre, é o final. A não ser que tenha nascido de novo do Espírito de Deus, porque tudo que teve princípio tem fim. Deus é a única coisa que é eterna. Portanto, nós somos uma parte de Deus ao receber sua vida. Jesus disse, dou-lhes a vida eterna. A palavra grega aí é zoe, significa a própria vida de Deus. E a única maneira em que você alguma vez pode viver novamente é tendo vida eterna, a qual é a vida de Deus, porque sua vida perecerá. Mas a vida dele será levantada novamente, porque Deus é eterno e você tem vida eterna. E pode mais morrer do que Deus pode morrer. Aquele que crê em mim tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. O ressuscitarei. A vida eterna que está nele o ressuscitará. Agora, podemos entrar no céu sem estar na igreja? Você não pode estar na igreja até que seja nascido de novo. Você não pode ir para o céu até que seja nascido de novo. Se você é nascido de novo, você está na igreja. Assim, você não pode ir para o céu até que seja um membro desta igreja. E você não pode ser um membro até que seja nascido nela. E agora deixe-me sufocá-lo um pouco. Você não pode ser membro a não ser que Deus o tenha chamado para ser membro. Agora, quão alegre você devia estar por isso, porque você foi predestinado antes da fundação do mundo. E seu nome... Ufa! Seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, o livro da igreja, antes da fundação do mundo. Isso é a Bíblia. A Bíblia diz, o anticristo, as organizações, a Igreja Católica, com o resto das organizações, enganará a todos sobre a face da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Jesus disse, todo o que o Pai me deu virá a mim. Essa é a sua própria palavra. Não o que você fez, mas o que ele fez. Coloquemos isso em ordem em um minuto. Vamos abrir em Efésios capítulo 1 rapidamente. Ouçam isto. Este é Paulo. Agora, ele teve de seguir até a perfeição com esta igreja. Paulo está endereçando isto a cristãos. Quantos cristãos há aqui? Deixem-nos ver sua mão. Muito bem. Isto não é para bebês agora. Isto é para aqueles que podem comer alimento sólido. Agora, o capítulo 1, observem a quem ele endereça isto. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, não pela ordenação do bispo, não pela organização. Apóstolo, um que é enviado, pela vontade de Deus aos santos, esses são os santificados ou consagrados, que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A quem ele está endereçando isto? Aqueles que já estão na igreja. Quando vocês estão em Cristo, vocês estão em seu corpo, está certo? Então, vocês são membros da igreja. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como ele fez isto? Por que ele fez isto? Eles tinham chegado ao Jordão. Eles cruzaram até a terra prometida e estavam assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui está. Nos abençoou juntamente com bênçãos espirituais. o ensino da palavra, como a igreja, os que foram chamados para fora que estão em Cristo Jesus, do modo como estamos assentados juntamente nos lugares celestiais, como a igreja, quando somos nascidos em Cristo Jesus, os consagrados chamados para fora. Oh, que coisa! Alguém a quem ele pode ensinar algo. Teve tantos problemas com os coríntios, mas não com esta igreja. Ele podia ensiná-los grandes coisas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas... Lembram-se das minhas duas últimas mensagens? Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também... Ouçam, deixem isto chocá-los agora. Como também nos elegeu tempo passado. Nele, no último avivamento? Eu li certo? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes do mundo. Vejam aqui, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos, P-R-E-D-E-S-T-I-N-O-U. O que nós fizemos? Nada. O que ele fez é o que estou considerando. Quando ele fez? Escolheu-nos, colocou nossos nomes em seu livro da igreja, para sermos membros desse corpo místico, antes mesmo que este mundo tivesse começado. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu próprio beneplácito de sua vontade. Ufa! Você tem de estar nessa igreja, irmão, se vai ter parte nisso, porque ele vem por uma igreja. Que tipo de igreja? Uma igreja que está sem mancha, nem ruga. Como podemos ser isso? Estando mortos em Cristo, batizados pelo Espírito Santo em seu corpo místico e uma expiação de sangue do Filho de Deus, que encontra-se ali por nós todas as horas do dia, achada irrepreensível. Essa é a igreja. Sem mancha, nem ruga. Ele nos escolheu nele e colocou nosso nome em seu livro. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi o Cordeiro que foi morto. Há 1900 anos? Há quanto tempo? O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando Deus, na Bíblia, a palavra em Gênesis 1, disse, no princípio Deus, tome esse nome Deus no hebraico e veja o que significa. Soletra-se El, Elá, Elohim, que significa o todo, o que existe por si próprio, o todo suficiente, o forte. Não havia nada antes disso, não havia ar, não havia estrelas, não havia umidade, não havia atmosfera, não havia átomos, não havia moléculas, não havia nada antes disso. Era Deus, o Eterno, e nele havia atributos para ser Salvador, para ser Pai, para ser Deus. Ali ele não era Deus, então. Ele era Deus, mas não havia nada mais, nenhuma adoração. Assim, Deus é um objeto de adoração e não havia nada para adorá-lo. Assim, havia atributos nele para ser isso, para ser Salvador, para ser curador, para ser todas essas coisas que ele é. Assim, a primeira coisa que ele criou... Agora, alguns de vocês querem saber a respeito da minha história de Gênesis. Deus disse... Façamos o homem. A primeira coisa que ele criou foi os anjos para adorá-lo. Então ele se tornou Deus. Então, quando ele disse, façamos o homem à nossa própria imagem, que tipo de homem ele fez? Homem espírito. Então, quando ele fez esse homem, ele lhe deu o controle. Então ele fez o homem do pó da terra, então ele caiu. Então ele se tornou um salvador. Um Deus, então, um salvador. O pecado trouxe enfermidade, então ele se tornou um curador. Aleluia! Não há nada dando errado. Ele sabia tudo acerca disto antes mesmo que o mundo fosse formado. Ele sabia que teríamos esta reunião hoje à noite. Ele conheceu cada mosquito que alguma vez estaria na terra e quanto sebo ele produziria e quantas vezes ele piscaria os olhos. Ele é o Deus infinito. Ele conhece todas as coisas. Amém. Você não está alegre esta noite de que seu nome esteja no livro? Que bonito pensamento estou tendo a respeito de uma grande ave salpicada. E dizem que seu nome está registrado nas páginas da Santa Palavra de Deus. Todas as outras aves reunidas à sua volta, ela é desprezada por todas. Que foi aquela ave manchada? Eu discordo do indivíduo que disse que isso estava errado. Que era a ave salpicada da Bíblia? Não era Israel, como disseram que era. Era a Igreja de Jesus Cristo. Para oferta pelo pecado, o que faziam? Tomavam uma rolinha, arrancavam a cabeça de uma e viravam-na de cabeça para baixo e derramavam o sangue sobre o companheiro vivo e soltavam o companheiro. E o companheiro aspergido, que está com o sangue do companheiro morto, ia pela terra aspergindo enquanto batia as asas, e o sangue salpicando a terra, clamava: Santo, Santo, Santo ao Senhor! Santo, Santo, Santo ao Senhor! Era um tipo de Cristo, e a grande ave manchada é a Igreja que foi salpicada pelo sangue do seu companheiro morto, o Salvador Jesus Cristo. E ela está indo pelo mundo hoje, batendo as asas, clamando: Santo, Santo, Santo ao Senhor. Amém! Estou tão alegre por conhecê-la, estou tão alegre por meu nome estar em seu livro, posto ali não pela minha bondade. Não, Senhor, eu nunca estaria ali, ou pela bondade de vocês, mas pela bondade e misericórdias de Deus, antes da fundação do mundo, pôs nossos nomes em seu livro. Qual é a identificação da Igreja? O que ela deve ser? Que era ela? Que é? O grupo que foi chamado para fora. Quem a instituiu? Jesus Cristo, não um bispo, não a Igreja Católica, não a Metodista, não Lutero, não Wesley, não, Senhor. Quem a instituiu? Jesus Cristo. Qual é a sua mensagem? Arrependimento, batismo em água, batismo do Espírito Santo, cura divina, salvação. Como nos tornamos membros dela, nascendo nela, podemos chegar ao céu sem ela? Não, Senhor. Por quê? Os que morreram em Cristo, Deus tornará a trazer com Ele. E ninguém, ninguém mais, senão aqueles que estão mortos em Cristo. Jesus vem por aqueles que morreram em Cristo. Efésios, capítulo 4, diz que o... Não, Gálatas, creio que é, capítulo 4. Diz que os que morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer com Ele. Os que morreram em Cristo, Deus tornará a trazer com Ele. Agora, portanto, ela é um grupo chamado para fora, um corpo místico. Cristo a pôs em ordem. Antes de morrer, Ele falou da vinda dela. Ele disse: Eu virei e serei rei sobre este domínio. Um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Não tereis nada que ver com o reino do mundo. Esta é a razão por que estão em tal confusão, chamados de Babilônia. Bendito seja Deus, sou presbiteriano. Bendito seja Deus, sou metodista. Bendito seja Deus, sou... Bendito seja Deus, eu sou cristão. Amém. É isto. Como sei que sou? Estes sinais seguirão ao crente. Estão vendo? Aí está seu cartão de identidade. Não por dizer, espere um minuto, acho que estou com meu cartão de companheirismo. Não, eu não tenho nenhum. O meu está lá em cima. Eu poderia perder este aqui embaixo, mas ele me disse, antes que o mundo começasse, ele me deu meu cartão de identidade. A todos que entraram no reino, ele está arquivado no céu, de modo que os cadastros estão certos. Estou tão alegre. Alguém disse, eu busquei a Deus, eu busquei a Deus. Isso é contrário à Bíblia. É Deus buscando por você, não você buscando por Deus. Deus foi de um lado para outro do jardim do Éden gritando, Adão, onde estás? Não Adão gritando, Deus, onde estás? Foi Deus gritando, Adão, onde estás? Oh, estou tão alegre por ser membro dela, vocês não estão? Estou tão alegre por esta grande igreja. Sinto muito tê-lo segurado até tão tarde, mas vocês creem nesta grande igreja? Vocês creem nela? Vocês creem que ela é o corpo místico? Agora vocês, gente católica, a única coisa que vocês têm de fazer para ser membros dela é aceitar Jesus Cristo e nascer do Espírito. Vocês, batistas, vocês, metodistas, presbiterianos, luteranos, o que quer que sejam, ouçam aqui. Não pensem que estou tomando partido dos pentecostais. Há simplesmente tantos renegados pentecostais como há em qualquer outra igreja. Isso é exatamente correto. Eles entram apenas por nome e por professar. É só isso. Mas possessão, eles não têm. Isso mesmo, porque quando vocês nascem do Espírito, tornam-se novas criaturas. E Deus começa a tratar com vocês, então, como filhos, e são guiados pelo Espírito de Deus. Não importa a que organização vocês pertençam, isso não tem nada. Isso é apenas uma pequena e velha ordem mundana que vai passar. Mas você é membro do corpo místico de Cristo? Senão, que você o receba esta noite, enquanto inclinamos a cabeça só por um momento para a oração. Enquanto estamos pensando agora, haveria alguns aqui que ergueriam a mão e diriam, Deus, eu ergo a mão a Ti, torna-me membro dessa igreja esta noite, dá-me o nascimento para que isto me pertença. Tu me chamaste, Senhor? Então eu quero ser membro dessa igreja. Eu pertenço a uma destas organizações terrenas, mas não tenho a experiência. Eu não tenho o poder para expulsar demônios e para fazer essas coisas que Tu disseste que seguiriam ao crente. Eu não recebi isso ainda, Senhor, e Tu disseste que sinais seguirão. Seguirão significa que Tu o farás. Dá-me poder, Senhor. Deus os abençoe. Deus o abençoe e você, todos vocês que estão com as mãos erguidas. Deus abençoe vocês e lhes dê esse poder para se tornarem membros desta grande igreja, a Igreja de Jesus Cristo. Mais alguém antes que ofereçamos a oração? Deus a abençoe, jovem. Deus a abençoe, irmã. Deus o abençoe. Sim, vejo suas mãos aí atrás. Deus o abençoe aqui e vejo sua mão, filho. Vejo sua mão aqui, irmão. Sim. Deus o abençoe. E você, pequenina, ali, uma garotinha. Deus a abençoe. Mais alguém, apenas erga a mão. Deus abençoe esta irmã sentada aqui. Quero ser membro. Quero ter o sangue dele sobre mim. Quando sair deste edifício esta noite, para que possa sair e minha vida clame, santo ao Senhor. Deus o abençoe aí atrás, filho. Que Deus lhe conceda as bênçãos. Mais alguém agora ergueria a mão? Mais alguém dirá, Deus, seja misericordioso comigo? Se você deseja caminhar até o altar para receber uma palavra de oração, enquanto cantamos este hino, vem já, tu que estás cansado, vem já. Se você está inseguro quanto à sua condição, eu o convido a vir.
Softly and tender. Come forward for prayer. Will there be somebody else like to walk up and pray a while tonight? Move down that way a little, ladies. Come on. Move down that way. this time, the nation will be blown up. We're living in an awful time. You can't put hopes in nothing today outside of Christ. And why would you risk that soul that God has purchased by the blood of His own Son? Why wouldn't you give your life to Him? What could you lose? Everything's to gain. You say, well, I don't believe in it. Well, the Bible said you're a fool. Why would you... The rich man didn't believe that in the Bible. When sun was going down, he was laughing and gave. When the sun come up, he was in hell. Why would you take a chance like that, fella? Why don't you come on and give your life to Christ? Look, I'm not warning you. I'm not threatening you. I'm only laying facts to you.
Amen.
Except you're born again, you'll miss it. What good has life been to you? Just like it's all a bunch of disappointments. Why don't you come find something that's eternal? Get a hold of something that's real. While we sing again, there's three or four around here. Won't you come to you once more?
Earnestly.
You may never feel that way about it again.
You are weary, come.
Hey, little boy, would y'all come over here for me? You make your way up.
Oh, you are really come.
Come on, here, son. Come here, get my chair. A question. Are you through with him? Are you going to turn him away? Are you going to say like Pilate, bring me some water and I'll wash my hands of this meeting? You can't do that. It's on your hands. Not only is it on your hands, it's on your heart. It's on your conscience. You'll have to live with it the rest of your life. Don't try to wash it off. You'll do like Pilate did, commit suicide someday trying to get it off your hands. Don't do it. Come now. One more time, and while we're calling, let some man come, good Christian brothers, some of you ministers with these men, some of you sisters that knows how to talk to people, come kneel down. Just pray with them, show them you're interested in them while we're coming now.
Amen.
Come for prayer. Let's bow our heads now and pray. Lord, we bring to you these penitents. May your Spirit, Lord, catch fire in their hearts, giving unto them that deep desire and will, that they might see Jesus Christ, their Savior, who has bled and died for them, to make them new creatures. Grant it, Lord. We know the Scripture has given us the right away to believe. Knowing that these who come, you will in no wise cast out. You've made a promise. Your promises are true. He that heareth my word and believeth on him that sent me hath eternal life and shall never come to condemnation, but has passed from death unto life. Young and old, give them alike, Lord, of thy Holy Spirit. Grant it, Lord. We ask it in Jesus' name and for his sake. Let them confess their sins.